E a gente abre então o nosso espaço de entrevistas do programa Comando Geral, falando de ensino. Estamos em contato com a professora doutora Fernanda Storck Pinheiro, pró-reitora de ensino da Univates. Vamos falar do planejamento da universidade para o ano de 2020, falar também dos resultados que a universidade obteve em 2019, entre outros assuntos dessa instituição que cada vez mais recebe alunos aqui da Serra Gaúcha e, claro, é referência em termos de desenvolvimento no Vale do Taquari. Professora Fernanda, que bom conversar contigo. Bom dia.
Bom dia, tudo bem? A satisfação é minha. Um bom dia aos ouvintes da Rádio Garibaldi.
A satisfação é nossa, professora. E um ano de 2019, imagino que para vocês dê muita satisfação, né? Porque foi um ano especial para a Univates.
Foi um ano bem especial. Foi um ano de muito trabalho, né? De muitos desafios. Mas também foi especial, primeiro porque foi o ano que a Univates completou 50 anos de ensino superior aqui no Vale do Taquari, né? E a gente passou o ano comemorando e realizando uma série de atividades pensando nisso, né? Mas nós encerramos o ano com excelentes resultados e resultados de um trabalho coletivo, né? Eu sempre costumo dizer, porque vieram os resultados das avaliações dos nossos cursos, avaliações que são realizadas pelo Ministério da Educação, que é o nosso indicador oficial, vamos dizer assim, né? E vieram resultados muito positivos, que a ponto de, no conceito graduação, a Univates ficar no ranking das universidades como a melhor universidade privada do sul do Brasil. E isso não é pouca coisa, né? Então, nós terminamos o ano assim muito felizes, porque esse indicador que é oficial, então, né, que são as aferições que o Ministério da Educação faz no ensino superior no Brasil todo, nos colocou num patamar muito positivo, assim, de qualidade. E isso sempre dá um gás também para começar um novo ano com novos projetos, com novas ideias, tocar adiante aquilo que a gente vem fazendo, né?
Certamente. Aliás, a Univates não apenas nos últimos anos investiu na qualificação do seu quadro de profissionais, mas também na sua estrutura, né? Eu lembro do teatro recentemente, no ano passado, na verdade, professor, estive aí na Univates visitando o passeio com os amigos e fiquei encantado, por exemplo, com o parque esportivo que vocês têm aí na universidade. Esse investimento dos últimos anos, imagino que colaborou para esse crescimento, né?
Muito, muito. Isso foram investimentos feitos ao longo dos últimos 10, 15 anos, né? O nosso teatro tem 5 anos de existência, o nosso centro cultural, que é o teatro, e a biblioteca, que realmente é uma das mais tecnológicas da América Latina, assim, em termos de empréstimo de livros, de materiais, enfim. E o complexo já é um pouquinho mais antigo, o complexo esportivo, né? Mas isso tudo vem acompanhando a expansão da instituição, com o incremento de novos cursos, com o fortalecimento de algumas áreas, né? No caso do complexo esportivo, a área da saúde. E agora nós temos também um centro clínico que veio acompanhando o surgimento do curso de medicina. Então, sim, a estrutura da instituição, ela tem que acompanhar o crescimento dos cursos, né? E isso acaba refletindo em qualidade também, porque são espaços para os estudantes utilizarem, né? Os espaços são feitos primordialmente para o ensino. Então, são realmente espaços diferenciados, ainda bem que você observou quando esteve aqui.
Certamente. Falaste no curso de medicina, acho que ele preencheu uma lacuna importante na área da saúde no Vale do Taquari, né?
Sim, porque na verdade a área da saúde foi a que se expandiu mais nos últimos tempos aqui na Univates, né? Que se consolidou por último, vamos dizer assim. E o curso de medicina foi o último curso que nós implantamos da área da saúde. Já tínhamos curso de psicologia, de nutrição, de fisioterapia, né? Depois odontologia. E a medicina, então, formou sua primeira turma também no dia 21 de dezembro agora de 2019. E formar a primeira turma também tem seu peso, tem seu valor simbólico, né? Porque mostra, assim, o resultado de um trabalho aqui de 6 anos de um grupo de professores, de um grupo de médicos, de instituições hospitalares aqui da região, instituições da área da saúde, né? E foi bem importante. Com certeza, ter um curso de medicina para toda a universidade é muito importante, coloca num outro patamar, fecha um ciclo, né? E o curso de medicina tem uma característica interessante, porque através dele nós passamos a receber de forma mais intensa estudantes de todo o Brasil. Então, estudantes de outros estados do Brasil vêm cursar medicina pela procura que o curso tem, né? E vêm cursar medicina na Univates. Então, é um outro perfil de estudante, é uma outra movimentação também no campus, e isso só acrescentou com aquilo que a gente já tinha, né, dos últimos anos, como eu mencionava.
Com certeza. Uma outra área que a Univates tem investido bastante, professora, é a questão do ensino à distância, né, o EAD. Até na semana passada, o nosso colega José Carlos Ticlero esteve fazendo uma visita aí em Lajeado para a Edi Fascine, e ela falou um pouco mais sobre isso, mas eu gostaria de abordar também um pouco essa questão contigo, que tem sido uma área que cresce não apenas na Univates, mas em todas as instituições de ensino, né?
É verdade. Eu encontrei seu colega aqui, ele estava passando aqui pela reitoria com a professora Edi e tive a satisfação de conhecê-lo. Mas, como você menciona, os cursos na modalidade à distância cresceram em todo o Brasil. Se nós olharmos assim, o censo da educação superior no Brasil, os dados mostram que o número de estudantes em cursos presenciais diminui e o número de estudantes em cursos na modalidade à distância aumenta. Isso tem vários fatores envolvidos, desde mobilidade, tempo, forma de estudo, preço, né? E a Univates acompanha essa tendência, então, também. Há 2 anos nós entramos de forma assim, mais significativa nos cursos à distância, a gente tinha 1 ou 2 antes, e hoje nós temos 14 cursos na modalidade à distância. Cursos da área da gestão, cursos da área de formação de professores, né, história, letras, pedagogia, e curso, uma engenharia que é a engenharia da produção. Então, também foi um desafio para nós, né, fazer de forma diferente aquilo que a gente já vem fazendo há 50 anos. Para a Univates é um desafio, mas hoje nós estamos com um bom número de alunos nessa modalidade e temos 18 polos. Eu acho que isso é bem importante falar, porque o polo, ele é a referência local, né, de quem faz um curso à distância. E nós temos polo, inclusive, em Garibaldi, em Carlos Barbosa e na região da Serra, né, que é uma forma da instituição se aproximar, então, fisicamente, né, ter essa referência também para os alunos que fazem cursos na modalidade à distância na região, né.
Eu imagino que esses polos ajudaram também a abrir um caminho e apresentar a Univates a comunidades que, por vezes, não tinham tanto contato próximo, né?
Não, é verdade. Até porque nos polos nós também temos oportunidade de oferecer os nossos cursos técnicos, que é um outro nível, né? E nós temos a nossa escola técnica. Você mencionou a professora Edi, que é a nossa diretora aqui dos cursos técnicos. Hoje são 20 cursos. Cursos técnicos que têm uma formação mais curta, né, em menor tempo, mas também uma colocação mais rápida no mercado de trabalho, assim, são cursos mais aplicados. E os polos, eles têm sido importantes também para isso, né, para essa aproximação. Eu não tenho dúvida disso. E isso, como eu disse, tem sido um desafio de nós prepararmos materiais de qualidade. Os nossos materiais são todos feitos pelos nossos professores, né? Não são, nada é comprado pronto, é tudo preparado internamente, revisado, testado, capacitar professor também para trabalhar nessa modalidade. Então, isso tudo são desafios que a gente vem tratando já há cerca de 2 anos e que tem trazido também resultados legais, porque nós recebemos em 2019 várias comissões do Ministério da Educação. Quando eu falo em comissões, eu falo assim em grupos de 2 a 3 professores que vêm reconhecer cursos. E eles visitam a instituição, falam com os professores, falam com os estudantes. No caso dos cursos na modalidade EAD, eles falam online e também com aqueles que vêm até o Polo Lajeado, no nosso caso, e eles avaliam os cursos. Todos os nossos cursos na modalidade EAD tiveram a nota máxima. Então, os conceitos do Ministério da Educação, eles vão de 1 a 5, e todos eles, das visitas que a gente recebeu em 2019, receberam conceito máximo. Então, isso também dá um gás, né? Dá um ânimo de mostrar, olha, o trabalho está bacana, é esse o caminho, né? É de qualidade, e a gente consegue também oferecer isso com bastante certeza, né?
É, isso é importante que você fala, professora, porque com essa expansão que você citou, que houve de muitos cursos EAD, por vezes, tem gente aí que não está muito habituada nessa área da educação e acaba trazendo um curso que não vai oferecer uma qualidade, uma formação tão importante para o aluno, né? E acho que essa nota referenda para vocês que a Univates mantém a qualidade a mesma presencial, também para a distância, né?
É, exatamente isso, é uma responsabilidade muito grande, né? É fazer com muita seriedade aquilo que a gente já vinha fazendo presencialmente. E realmente, esse tipo de avaliação pode parecer burocrática, pode parecer, né, coisas do Ministério da Educação, enfim, mas hoje é o nosso indicador oficial. Então, para quem está procurando um curso superior, olhar para essa nota de curso, e isso é fácil de encontrar hoje em dia com as tecnologias da informação, isso mostra a avaliação que o curso e que a instituição recebeu pelo nosso órgão fiscalizador oficial, que é o MEC, né? Então, isso separa um pouco o joio do trigo, sim, assim, esse teu olhar tá correto.
É verdade. Mas, professora, vamos falar um pouquinho também de 2020, né, que está começando e certamente o planejamento de vocês implica aí em muitos investimentos para esse ano. O que a gente pode falar desse ano que está apenas começando?
Olha, 2020 nos traz uma série de desafios. Nós temos alguns cursos novos, né, mas nós temos investido mais em cursos novos na área dos cursos técnicos, como eu comentava com você, e porque já houve uma expansão grande da Univates em número de cursos, então hoje a nossa expansão é mais na área do EAD e na área dos cursos técnicos, mas nós temos investido muito na sala de aula. Aqui eu digo que é o coração da universidade, sala de aula é capacitar professor, é estudar metodologias, é trazer para o estudante a melhor forma ou as melhores possibilidades de aprendizagem. E nós temos um projeto muito grande aqui na universidade chamado Personalização do Ensino, onde nós estamos capacitando todos os professores, né, voltados para essa melhoria da sala de aula, para melhorar ainda mais esse trabalho, para utilizar ainda mais as tecnologias de informação também, mesmo nos cursos presenciais, né, utilizar como ferramentas a nosso favor. E para isso, para você ter uma ideia, agora 2020, nós vamos mandar cerca de 30 professores para instituições de referência no mundo, né, nós escolhemos 3 destinos, 2 na América Latina e 1 na Europa, e os professores vão passar 10 dias imersos se capacitando com instituições de referência para depois trazer para cá e multiplicar para os professores que ficaram. Então, a gente está investindo pesado nisso, assim, por acreditar que a diferença realmente está no trabalho dos professores, está na pedagogia, está naquilo que a gente faz que é central, né, que é a aula, né, que é esse momento de encontro, que pode ser presencial ou pode ser virtual, mas é um momento de encontro entre o estudante e o professor, que é responsável por atentar, né, o caminho da formação desse estudante.
Essa comunicação, esse contato, ainda nada conseguiu superar isso, né, professora?
Esse contato é fundamental. Como eu disse, ele pode ser virtual, mas Sim. Ele tem que acontecer, né? A gente ainda não encontrou nada que substitua, felizmente, né? Então, é um trabalho muito personalizado e muito, muito responsável. Eu acho assim, que é muito sério lidar com a educação, né? A gente tem aí a formação de futuros profissionais, de gente que daqui a 5 anos, entrou hoje, daqui a 5 anos está no mercado de trabalho, lidando com saúde, com direito, com engenharia, com formação de professores, enfim. Então, é uma responsabilidade grande. Acho que a gente tem que realmente levar com muita seriedade.
Com certeza. Quantos alunos tem hoje a Univates?
Olha, na graduação, a gente costuma separar, né? Na graduação presencial, a gente está com em torno de 6 mil alunos. No EAD, em torno de 1.600, né? E nós temos mais cerca de 1.500 nos cursos técnicos, né? Então, cerca de 9 mil alunos, tirando mestrados, doutorados, que aí é um outro grupo de de estudantes já é um outro nível, né?
Uhum.
Mas é bastante gente transitando por aqui e buscando essa formação.
Aliás, falando em transitar por aí, cada vez mais nós aqui da Serra Gaúcha, né, estudantes da Serra Gaúcha, têm frequentado a Univates. Eu lembro, no outro ano, quando foi inaugurado o polo da Univates aqui em Garibaldi, falava com a Edi aqui na inauguração, e a Edi também falava, a gente compartilhava dessa informação, que parecia que até algum tempo atrás tinha uma barreira invisível aí que limitava a Serra e Vale do Taquari, né, elas não se misturavam. Que bom que essa barreira invisível se rompeu, né, e cada vez mais tem tido esse intercâmbio entre essas duas regiões tão importantes, né?
Sim, é verdade. Era algo, acho que, simbólico, né?
Isso.
Mas eu acho que o que você lembrou antes, né, da existência de polos, de colocar polos também na região da Serra, foi uma forma de aproximação. E que bom mesmo, nós cada vez recebemos mais estudantes de diferentes regiões, e a região de Garibaldi, de Carlos Barbosa, Bento, Caxias, nós temos recebido bastante gente também. E isso é super positivo, acho que coloca também a universidade num patamar que não é só regional, não é só local, né? Ele acaba ampliando para todo o estado. E isso é super importante e aumenta ainda mais a nossa responsabilidade.
É, que bom. Professora Fernanda, bom conversar contigo, desejamos sucesso e um grande ano de 2020 para a Univates.
Ai, obrigada, eu agradeço muitíssimo o espaço, né? Também desejo um bom ano para ti, para os ouvintes da Rádio Garibaldi, e agradecendo novamente esse espaço de fala. Acho que falar sobre educação é sempre empolgante, é sempre bom, é sempre importante. A gente tem muita gente fazendo trabalhos sérios, né, no país, e acho que olhar para os bons exemplos é bem significativo. E fica o convite também, né, nós estamos com o processo seletivo ainda aberto e temos o início das aulas de graduação previsto para o dia 13 de fevereiro. Então, até lá, alguém que ainda está se organizando ou queira daqui a pouco ingressar no ensino superior ou mesmo num curso técnico, tem a possibilidade de vir aqui e ingressar e vir também estudar com a gente. Será muitíssimo bem recebido.
Aliás, vamos lembrar então como é que funciona ainda esse processo seletivo.
Também nós mudamos de um ano e meio para cá. Sempre tinha aqueles dois vestibulares, vestibular de inverno, vestibular de verão, que eram dias assim específicos no ano em que as pessoas interessadas em cursar um curso superior vinham fazer o vestibular. Agora, seguindo também uma tendência no centro do país, em outras instituições do centro do país, nós temos o nosso vestibular, nosso processo seletivo continuamente aberto. Nós temos duas datas grandes ainda que concentram maior número de estudantes, de candidatos, né? Mas nós temos um processo seletivo sempre aberto. Então, o interessado pode, pessoa interessada entra no nosso site, agenda uma data, nós trabalhamos com provas agendadas, faz a prova, que nesse caso de prova agendada é só uma redação, e pode fazer no polo da sua cidade, então pode ir aí em Garibaldi fazer a prova. O gestor do polo é responsável por enviar a prova para alguém que vai corrigir aqui. E, sendo aprovado, já pode fazer a sua matrícula, pode fazer online, inclusive. Então, a gente está criando maneiras assim, de facilitar também essa aproximação de quem está interessado em começar o seu curso superior ou mesmo curso técnico. E o curso técnico não precisa de processo seletivo, né? Como é um outro nível, não há essa exigência.
Uhum. Interessante. Obrigado, então, professora. Um bom trabalho para vocês.
Muito obrigada para ti também.